Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 15. Os meninos foram para lá? Alguém está olhando lá? Só dá uma olhada lá, então. Amém. João capítulo 15, versículo 1.
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando.
Amém. Vamos... Eu queria que você prestasse atenção, um detalhe, nós vamos ler novamente e parar aqui no, na questão do fruto, para você observar a importância que tem o fruto. A árvore somos nós. Ele fala, machado está posto à raiz da árvore. A árvore tem que produzir fruto. A árvore que não produz fruto, alguma coisa está errada. Está errada. Ela tem que produzir fruto. Cada um de nós somos uma árvore. Cabe a você, cabe a nós examinarmos, observarmos onde é que está a falha, o que está acontecendo. Porque se eu não estiver produzindo fruto, o que vai acontecer? Se não estiver produzindo fruto, alguma coisa está errada. E qual é o fruto que Deus espera de nós? Presta bem atenção nisso que a gente está falando. Não é brincadeira. Eu acho que não é. Eu estava observando aqui o final do louvor aqui. Esse dia, a Suzane teve uma visão. E entrava uma pessoa, e ela observava, a pessoa via da metade do corpo para baixo. Ela via pela sandália dele, ela via pelo vestido, os pés, a simplicidade da pessoa. Ela percebia que aquela pessoa era Jesus. E ele entrava aqui. E a gente ficava de costas para ele. E nós ficávamos de costas para ele. Então tinha... Ele me entregava um projeto, né, alguma coisa que era para ser explicado para a igreja. E aí eu dizia para ele assim, que aquilo era muito difícil. Que por que que ele mesmo não explicava para a igreja? A igreja não ia me ouvir. Mais ou menos isso. Aí, falei, mas o senhor é que vai ter que explicar para eles, porque eles não... Eu não fosse capaz de explicar isso, não. Isso é muito complicado, muito complicado. Era um mapa, né? Era um mapa, alguma coisa assim que precisava ser explicado para a igreja. Aí ele falava assim, não, você que tem que explicar. Porque... A você, eles estão vendo, eles te ouvem. Eu não. Eu entrei aqui, eles estão de costas para mim. Eu estou aqui e eles não estão nem aí para mim. E aí, como é que fica isso? Será que é desse jeito? Será que a gente não dá atenção para Deus? Será que nós damos atenção para Deus? O que você acha, Celinho? E a mesma visão foi tida lá em Brasília. A mesma visão, assim, usando as mesmas características. Uma visão um pouquinho diferente da outra, mas lá em Brasília, onde nós estamos fazendo a reunião lá, ele também, primeiro entrava um grupo de pessoas, deputados, senadores, pessoas importantes, e o povo e as pessoas se levantavam e iam, né? Nossa, ó, o deputado fulano, o senador ciclano, todo mundo ia receber. E olhar, e tomar, olha lá, fulano, betano, vem cá, né? Senta aqui e tal. Aí depois entrava ele, a mesma pessoa. E ninguém ia Quem ia receber? As pessoas que chegaram lá de terno, gravata, tal, importante, foram recebidas. Aí ele não recebeu. Amém, gente? Será que é assim mesmo? Será que é desse jeito mesmo, né? Hã? Pois é. Realmente tem uma... Existe uma barreira. Existe uma... Uma dificuldade muito grande para nós relacionarmos com Deus, louvarmos a Deus, adorarmos a Deus, né? Clamarmos, assim, chorarmos, pés. Porque eu tenho certeza que se Deus será que Deus estivesse aqui, nós íamos dar atenção para ele ou não? Eu acho estranho isso. Mas é, a verdade é essa, está mostrando para nós que é desse jeito. A gente não dá muito, nós não... A carne, ela é contrária a Deus, né? A carne, ela é contrária a Deus. A carne. Bom, é que o que tem a ver isso com o que nós vamos falar? Vou falar o seguinte, que a nossa salvação, a salvação nossa, é mudar essa situação. A nossa salvação é mudar, é fazer com que nós deixemos de ser carnais contra Deus, deixemos de ser inimigo de Deus, porque todo carnal é inimigo de Deus. Então a vontade da nossa salvação é que nós deixemos de ser carnais e voltemos para Deus, passemos a considerar Deus, amar a Deus, servir a Deus, gostar de Deus. Para gostar de Deus, eu não posso ser carnal. Eu tenho que ser espiritual. A carne, ela é contra Deus. A carne, ela é contra, ela é separada de Deus. Não há acordo entre uma coisa e outra. Você acende a luz, as trevas, você apaga, acende a luz, as trevas toma conta. Você acende a luz, as trevas vão embora. As trevas não se unem a Deus. Não há acordo entre Cristo e Belial. A carne não pode agradar a Deus. Amém? A carne não pode agradar a Deus. Fala, fala você aí, fala.
A carne
não pode agradar a Deus. Não pode. Não tem jeito. Não tem. Então, para que nós passemos para o lado de Deus, agrademos a Deus, nós temos que deixar de ser carnal. Como que a gente vai fazer isso? Então, ele tenta explicar aqui, João tenta explicar aqui, dizendo o seguinte, que Jesus falou assim, foi assim que Jesus falou. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, presta atenção. Toda vara em mim que não dá fruto, o que ele faz? Ele tira. Então, você concorda que o fruto é fundamental? toda vara, todo ramo, todo pedaço da árvore tem que dar fruto. E aquele que não dá fruto, ele tira. Ele tira da árvore. Então, com isso, nos faz entender que o fruto é essencial, o fruto é fundamental, o fruto é imprescindível. Tem que dar fruto. E a vara que dá fruto? E aquela pessoa que dá fruto? E limpa. Limpa ia no sentido de podar, no sentido de corrigir, de ficar em cima. Tá. Se a árvore começou a produzir fruto, ele vai em cima daquela árvore. Ele vai perseguir, no bom sentido, aquela árvore. Porque ele está vendo a árvore produzir fruto, ele fica entusiasmado com aquela árvore, com aquela pessoa que, né, no mundo de hoje, onde ninguém quer. Aí, de repente, surge uma árvore boa, uma árvore que começa a produzir alguma coisa. Concorda que ele investir naquela árvore, ele vai perseguir ela no bom sentido, persegui-la no bom sentido, para que ela produza mais fruto. Então, vamos imaginar que nós aqui, essa igreja, seja uma árvore boa, uma árvore que esteja produzindo alguma coisa boa. Essa árvore seja uma árvore que está colhendo alguma coisa que presta dessa árvore. O que, que ele vai fazer? Ele vai insistir com essa árvore. Ele vai insistir com essa árvore. Para que ela produza mais fruto. Por quê? Porque o fruto é a salvação da árvore. Porque se ela não produz fruto, ela é cortada. Então, o fruto é a salvação da árvore. Isso no sentido coletivo e também individual. O fruto é a salvação da pessoa. A árvore, num todo, como nós aqui, eu acredito que nós somos uma árvore, e eu acredito que ele ainda não nos limpou, não tirou a gente, porque alguma coisa boa a gente ainda faz. Né? E ele vai insistir conosco para que nós façamos. Ele vai insistir conosco para que a gente produza mais fruto. De tal maneira que ele não nos risque do mapa, não nos tire fora, né? Então, agora, como que ele poda a árvore? Como é que ele faz para podar a árvore? Como é que ele faz para poder limpar, tirar aquilo que está atrapalhando a árvore produzir fruto? Né? É pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. A árvore não pode de si mesma, ela não pode de si mesmo a produzir fruto. Ela tem que estar ligada no tronco, ela tem que estar ligada uns aos outros, para que ela possa produzir fruto. Tem que dar fruto. Versículo 8. Nisto é glorificado. É assim que Deus é glorificado. Tem que produzir fruto. Amém? Então, presta atenção. Vocês estão satisfeitos com aquilo que nós estamos produzindo? Vocês estão satisfeitos com aquilo que nós estamos fazendo? Nós, que eu digo, é a igreja. Ou você está satisfeito em vir aqui de vez em quando? Em assistir a sua missa e ir embora? Né, Celina? Será que isso basta, Celina? Será que isso basta? Ou Deus espera alguma coisa mais de nós? Então, quando nós íamos atrás, tal, etc., corria fazendo uma coisa ou outra, construindo, sujo de barro, aquela coisa toda, a igreja estava fazendo alguma coisa que agradava a Deus. Estava fazendo. Viagens e tal, etc., né? repartindo, juntava uma turma ali construindo uma casa para o outro aqui fazendo isso, o outro fazendo aqui, socorrendo, um aqui, outro ali, não havia ninguém reclamando, havia todo mundo feliz, satisfeito, e o que existia era muita gente alegre, satisfeita, e você não via nem passar o tempo. Agora eu pergunto, você está satisfeito? Porque você concorda, você, não sei, eu estou usando a expressão você, mas eu pergunto, você concorda que, de repente, você, se não for para você, então não está valendo. Eu estou usando a expressão você, mas pode não ser para você, amém? Se não for para você, joga fora, não tenho dito. Mas se for para você, eu pergunto, você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você concorda que a sua vida espiritual se limitou a vir aqui de vez em quando e assistir e ir embora? É isso mesmo? Amém, gente? Ou não? Então, estou errado. Então, com raríssimas exceções, então, graças a Deus. Está todo mundo feliz, satisfeito com a sua vida espiritual. Está não? Você concorda comigo, então? Que a sua vida espiritual acabou se limitando a vir aqui, de vez em quando, sentar e assistir alguma coisa e ir embora. Né? Com algumas exceções. Então, não dá. Eu acredito o seguinte, que não está bom. Como que nós vamos fazer para poder sair dessa situação? A palavra, talvez a palavra esteja sendo usada hoje para quê? Para limpar. Você pode estar achando ruim. Mas a palavra está vindo exatamente para poder cobrar de você. Para poder cobrar de você o seguinte. Amém? É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, com essa mixaria aí, com esse frutozinho mirrado, você não chega, não. Tem que ser fruto digno de arrependimento. Tem que ser fruto digno de arrependimento. Não pode ser. Com os pais existe os filhos. Você foi na reunião? Você não vai na reunião, não? Por que você não foi na reunião? Então, por que você não vai na reunião? Ficou nisso. Ficou limitado nisso. Né? Então, por exemplo, aqui quando o Rudá não vem, quando a Suzana não vem, eu pego o telefone, ligo com a Suzana. O que foi? Ah, pai, hoje eu não estava aguentando. Ah, tudo bem. Mas amanhã você vai, né? Vou, amanhã eu vou. O Arruda, você não foi na reunião. Uai, o Alisson, o que foi? Não vi você na reunião. Ah, é, pai, eu estava... Fui fazer isso e assim. Ah, mas amanhã você vai, né? Então, como se esse fosse o... Como se esse fosse o fruto. Uai, Léo, você sumiu. Não vi você na reunião hoje de manhã, não vi você na reunião de ontem. Ah, mas eu vim hoje, ótimo, seja bem-vindo. Então, está resolvido? Está resolvido? A sua vida espiritual tem se limitado a isso? E a da sua Fábio? Também? E a sua bebê? Nossa, sua não está não, né? Tem mais alguma coisinha? Amém? Então não é de se espantar que Deus tenha entrado, sentado aqui e a gente ficado de costas para ele. Não é de se espantar, não. A hora que eu entrei aqui, entrei ali pelo fundo, estava cantando. O Andy cantando aqui, todo mundo assistindo o Andy cantar. Estava bonito. Eu também fiquei lá um pouquinho assistindo. Estava bonito. O que eu estava cantando? O pessoal cantando aqui. Santo, santo é, santo, santo é, santo, santo é. Vem? E todo mundo quietinho assistindo. Tá bem? O Eno não desafinou. Estava cantando bonitinho. Amém? O Filipinho não estava na zabumba. Estava bonitinho também. Mas era isso. Agora o Rocinho vem, chega, fala. Não, né? Fala muito. Termina. Nós vamos embora. E fica por isso mesmo. Não é verdade? Romanos 6. Romanos 11, aliás, Romanos 6. Versículo 20.
Porque, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Repete.
Porque, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna.
Amém. Servo do pecado. Nós, quando éramos servos do pecado, estávamos trabalhando, estávamos agindo, fazendo, correndo a nossa a vida, era... Nós não tínhamos compromisso com Deus, não. Nós não tínhamos compromisso com Deus. Mas aí, tendo deixado de ser servo do pecado, agora servindo a Deus, pelo menos é o que deveria ser, tendo deixado de ser servo do pecado, agora passamos a servir a Deus. Agora, libertado do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Então, agora eu estou trabalhando para Deus. E o trabalho que eu faço para Deus é que me santifica. É o que eu faço para Deus é que produz vida. Amém? E ele falou, olha, pelo fruto você vai conhecer a árvore. A árvore deixou de ser má e passou a ser uma árvore boa. Por quê? Por causa do testemunho que ela está dando, o trabalho que ela desenvolve, sabe o que ela faz. A árvore é boa, você enxerga ela, porque você vê aquela árvore trabalhando, produzindo para Deus. Quando nós éramos servos do pecado, Deus não exigia nada de nós, não. Nós não éramos servos dele, nós não éramos dele. Agora nós deixamos de ser do outro e passamos a ser dele. Agora ele tem o direito de exigir de nós. Ué, quando você era servo do pecado, você fazia para o outro. Agora, tendo se tornado meu servo, o que você faz para mim? Amém? Você está fazendo o que para mim? Não, eu estou... Aí você vai observar, a gente faz é para a gente, só para a gente. Para Deus mesmo, parece que nós não estamos tendo tempo de fazer para Deus. O que nós estamos fazendo para nós? Ou não é? Então... Alguma coisa precisa ser feita. Alguma providência precisa ser feita. Amém? Eu preciso fazer alguma coisa que Deus agrade de mim. Diga, olha, obrigado, Rocine. Que coisa boa você fez isso aí. Isso foi para mim, não é para você. Mas cuidar do seu açougue. É para Deus? Hã? Para cuidar do açougue. E vai dormir tarde, cuidando do açougue. E tem mais isso, e tem mais aquilo, e cuidar, e etc, e fazer, trabalhar, correr atrás de dinheiro, no banco, cheque, cobre daqui, cobre dali, etc. Você está trabalhando para quem? Para quem? Isso nós fazíamos quando éramos servos do pecado. Nós continuamos, então, servindo. A gente não tira. Amém? E o salário, a recompensa. O salário, quer dizer, a recompensa. O salário de quem está servindo o pecado é a morte. E o que está acontecendo? Eu estou ficando mais velho, cada vez mais velho, cada vez mais perto do fim, cada vez mais. E eu fico olhando para trás e falei, meu Deus, o que eu fiz para Deus? O salário do lado de cá eu estou recebendo, porque todo dia eu estou olhando no espelho e estou vendo que a coisa está ficando grave. Quando eu olho de perfil, então, eu fico assustado. Amém? O salário do pecado é esse. É a morte. A morte. Nós estamos todos caminhando para a morte. A recompensa. Tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, se eu estiver trabalhando para Deus, parece que eu esqueço até da morte. Quando eu estou servindo a Deus, eu esqueço da morte. E vou trabalhar para Deus, servir a Deus, fazer etc, etc. Amém? Vamos outro lugar aqui, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Aliás, capítulo 6, não, Marcos 11. 11. Vamos ver. Versículo 12.
E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes.
E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Querendo dizer o quê? Eu falei para ela, mas ele falou para aquela figueira, foi para a figueira mesmo ou foi para nós? Você já pensou? Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, que quando ele amaldiçoa, se ele falar para nós aqui, ó, essa igreja, ela não nasceu para ficar assistindo reunião. Essa igreja não nasceu para poder fazer outra coisa a não ser trabalhar para Deus. Amém? Servir a Deus. Ache uma coisa para fazer, descubra um jeito de produzir fruto. De produzir fruto. Arruma um demônio para você expulsar. Se você não tiver, eu mando, eu vou arrumar um para você. Eu vou mandar o endereço, vou dar o endereço, procura lá, fulano. E ele vai te procurar, o demônio vai te procurar. E você expulsa o demônio. Porque você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Porque senão, você corre o risco de ser amaldiçoado. E ele passou simplesmente pela figueira e viu que não tinha fruto. Aonde foi? E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, uai, você tem folhas. Você está bom, você está sadio. Você tem condições de fazer alguma coisa para Deus. Foi ver se nela acharia alguma coisa, chegando a ela, não achou senão folhas. Amém? E Jesus falando, disse à figueira, ó, nunca mais coma alguém fruto de ti. Nunca mais você vai produzir fruto. Amém, gente? É sério ou não é sério? Não é? Porque essa igreja, a visão dessa igreja foi que ela, mas não pode, vocês não podem deixar, não existe esse negócio de pastor aqui, não. Não existe esse negócio de... Na denominação tem, lá tem, aqui não tem, não. Aqui nós todos somos servos de Deus. Aqui nós todos trabalhamos para Deus. Aqui todos nós servimos a Deus. Aqui não existe esse negócio de... A igreja é lá no Itatiaia. Onde é que fica a sua igreja? Aí você já está dando endereço da sua igreja. Você não é a igreja, você está dando o endereço dela. Falou, não, onde é que fica a sua igreja? Você está de frente dela. Pode falar. É, mas... Onde é que você... Onde é que fica? Qual é a sua igreja? Pois você está de frente dela, pode falar. Então você é a igreja, sou. Amém? E faça isso, repreenda o demônio, amaldiçoa, experimenta amaldiçoar alguma coisa para ver se funciona. Cura algum enfermo. Porque do contrário, se você não produz fruto, se você não faz nada, você não vai sentir falta. A hora que você realmente estiver fazendo, trabalhando para Deus, você vai sentir falta de Deus. Senhor, eu fui e o Senhor não foi comigo. Eu andei sobre as águas e afundei. Eu fui pisar na água e afundei. Amém? Eu fui expulsar o demônio não saiu. Fui curar um enfermo, o enfermo não sarou. Amém, gente? Volto a dizer, se nós continuarmos, corremos o risco de ser amaldiçoados. Aí sim, aí vai ficar bonito, né? Aí vai ficar bonito porque eu, sinceramente, eu não quero estar aqui, não. Então, a árvore é você... E o fruto, quem tem que produzir é você. Todo galho tem que produzir alguma coisa. O que, que você está produzindo? Eu não sei, eu não estou julgando. Pode ser que você esteja. Porque tem muitos aqui que ainda é fiote, né? Ainda pode dizer, eu sou filhote, né, filha? Tem uns filhotinhos que nós não podemos exigir. Tem muitos filhotinhos que nós não podemos exigir. Mas vocês concordam que tem gente aqui que está passando a hora de criar vergonha? Tá? E parece que acostumou, acomodou, sabe, a não produzir o fruto. Corre o risco de ser amaldiçoado. Ele não fez isso lá com a figueira por causa da planta lá, coitadinha da planta. Não. Ele fez ali para mostrar para os discípulos que ele tinha fé suficiente para fazer aquilo. Se ele fizesse com um dos discípulos, ia acontecer. Em verdade, vos digo, se você disser esse monte, sai daqui, passa para lá, vai isso. Por isso vos digo que tudo o que pedir orando, versículo 24, 11, 24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crendo, crede, que o recebereis e tê-lo-eis. Nós passamos um ano e tanto, um ano e meio mais ou menos, orando, pedindo a restauração da palavra, porque nós criamos que a palavra não era boa, que a igreja não merecia uma palavra daquela. E agora vocês acham que nós não poderíamos ter aqui um ou dois ou três aqui fazendo uma vigília e pedindo alguma coisa pela igreja? E aí, se a igreja for ficar esperando em mim, não, aquilo que você sentir que está faltando, pede a Deus, porque você estará fazendo, você estará contribuindo, ajudando a igreja. Pede a Deus com fé, para que ela faça, até mesmo com você mesmo. Você fala assim, eu? Eu vou ficar toda a vida assim? Eu vou ficar toda a vida assim? Igual um feijão que não cozinha? Eu vou ficar toda a vida dessa forma, dessa maneira? Será que dessa forma eu me santifico? Será que dessa forma eu vou chegar à perfeição, aquilo que o Senhor quer de mim? Eu vou alcançar o céu assistindo essas reuniões? Amém, gente? Porque o chamado de Deus para nós é para o céu. Ele está nos chamando para... Agora mesmo nós vimos, Filipenses, o fruto que você tem para a santificação. O que santifica a gente são os nossos atos, as nossas atitudes. A nossa vida. Amém? A vida para a igreja é Cristo. A vida para a igreja é Cristo. A igreja não tem outra vida. Ela não pode escolher outra vida. A vida da igreja é Cristo. Amém? Porque o que está reservado para nós é o céu, é a salvação, é vida eterna. O salário, a recompensa. Meu filho, se você não estiver disposto a perder uma coisa, você não vai ganhar outra. Se você não estiver disposto a perder uma coisa, amém? Lembra quando ele falou Acha para mim aí a passagem que diz assim: faz a conta, um rei quando vai para a guerra contra outro rei, para e faz a conta. Se nós queremos ganhar as duas coisas, não, comece a produzir fruto e deixe o resto por conta de Deus. Comece a trabalhar para Deus, a ver o que, que você fez para Deus, o que está fazendo para Deus. Amém? Alguma coisa ainda, eu acredito que se faz aqui, que agrada a Deus. Alguma coisa. Mas não é longe de ser a igreja. Longe de ser a igreja. Mas está muito longe de ser a igreja. Hã? Lucas 14, 27. 27. É, 26. Eu volto a perguntar. Eu não tô com maldade, não. Eu tô falando com vocês por causa, exatamente, a minha preocupação é grande nesse sentido. Ó, você acha que nós, alguém se salva? Você acha que alguém se salva? Alguém vai para o céu, para o reino de Deus, porque assistiu algumas reuniões aqui? Amém? Ou aquele que ouviu e entendeu e começou a se preocupar. Eu vou tirar esse copo daqui e passar para cá. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou tirar esse copo aqui e passar. Aí vem a história do samaritano. O samaritano. O que que Deus quis dizer com isso? Presta atenção. O que que Deus quis? Sai para a rua para ver se você não acha muita gente precisando de ajuda. A história do samaritano, que ele passava e viu uma pessoa, você chegou na pessoa, é da reunião? Não, não é da reunião, larga para lá. É crente, não é crente, larga para lá? Não. Ele passou e viu uma pessoa carente, uma pessoa que estava precisando de ajuda, uma pessoa que estava ali machucada e foi e pronto. É isso que Deus falou que tem que fazer. Não é virar as costas. Tem uma casa ali, ó, cheia de problema. Não é virar as costas para ela, não. É encarar, é ir lá e resolver o problema. É ir lá e enfrentar aquela situação. Tem uma casa ali, ó, cheia de problema. Quando um dia nós fomos na casa da dona Coraci? Dona Jaci, um dia nós fomos na casa da Dona Jaci, era uma casa cheia de problemas. Um pai alcoólatra, uma mãe e filha prostituta, com três. Era uma casa cheia de problemas. E foi ali, foi o lugar onde mais parece que Deus agradava do que você fazia ali. Agradava, que coisa boa, que saudade. Que saudade. E assim eram outras. Amém, gente? Amém? Agora, parece que a gente vira as costas, quando tem uns problemas, nós ficamos de costas para ele. Nós temos medo de expulsar o demônio, medo de encarar as coisas E Deus falou, ó, se você crer, você vai fazer. Amém, gente? Não é assim mesmo? É ou não é? Falei qual agora? 14, 25?
Lucas 14, versículo 25.
Como?
Lucas capítulo 14, versículo 25.
Isso, vamos lá.
Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Então, gente. Quem dentre nós estaria em condição de ser discípulo dele? Quem? Dá uma olhadinha aí. Olha para o lado, para ver. Quem dentre nós, nessas condições aqui? Vamos ler de novo?
Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo.
Aqui está o problema. É aqui que está o problema. É exatamente aqui que está o problema. Porque para mim fazer isso, hã? Para você fazer isso, mas é interessante que nós precisamos fazer. Você salva a sua casa. Você, a maneira mais correta de você ajudar a sua casa é fazendo isso. Você acha que Jesus aborreceu a casa dele toda? E ele, com isso, ele não salvou a casa dele? Não salvou a casa dele? E se ele não tivesse aborrecido a casa dele? Ele tinha, ó, o diabo tinha acabado com nós. Porque a hora que a mãe dele foi procurá-lo lá, a hora que foi falar para ele, tá, e ele deixasse ali tudo e fosse atender a sua mãe. Naquele momento ele teria perdido a guerra. Então, para nós servirmos a Deus, vai acontecer isso, você vai ter que aborrecer aqueles que estão em volta de você. Amém? Porque nunca que vai coincidir, nunca que vai coincidir. Porque assim, às vezes você quer, sua mãe não quer, seu pai não quer, do jeito que você quer não vai dar certo, alguém vai estar, e assim, impede você de fazer. Aí você senta. Já que não dá para fazer mesmo, você senta, para. Né? É que o Bruno está falando aqui, depois que você senta, logo vem o sono e dorme. Né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Fala. Fala, Paulo. Vamos lá, dá para o Paulo Júnior aí falar. O Milton também quer falar. Eu acho que nós todos teríamos que falar. Sabe o que vocês poderiam falar? Vamos parar com essa reunião? Chega. Vamos curvar nossas cabeças? É. Eu ia dizer para você, não, espera um pouco. Vamos lá.
Fala, meu. Embora você já está falando aí, mas o que fazer para mudar essa situação? Principalmente, não virarmos as costas para ele. Que o que me interessou foi isso aí.
O Humildo está perguntando o seguinte, que ele fala meio enrolado. Vocês estão entendendo o que ele está falando?
É porque o que me interessou mais foi assim, nós viramos as costas para ele.
É.
Isso é o que me interessa. Porque se eu virar as costas para ele, eu estou perdido, não sobrou
então,
nada para mim.
Você fez uma pergunta interessante. O que fazer para mudar essa situação?
Para mudar essa situação.
O que vocês acham que tem que fazer? Hã? Lucilda.
É começar a produzir o fruto que ele está esperando. Pronto. É a maneira da gente receber ele.
Pronto. A árvore é você. Toda a árvore, o machado está posto à raiz da árvore. Toda a árvore, ele falou, olha, toda a árvore tem condição de produzir fruto. Toda a árvore tem. Você experimenta para você ver, filha. Mesmo estando começando, mesmo estando no comecinho, você começa a produzir, começa a usar a sua fé. Você passa na frente de todo mundo. E é o que eu desejo. Amém? Você passa na frente de todo mundo quando você começa. A coisa mais boa é quando a gente começa. O primeiro amor, aquela fé, aquela vontade. Sabe? Tem uma coragem imensa. É a fé. Aí a gente vai ficando velho, mal acostumado, vai cheio de defeito, cheio de justiça própria, sabe? Fica ruim de serviço, é ruim mesmo. Não faz mais nada que presta, cheio de problemas. Fazer o que, Lucilda?
Produzir fruto.
Bom, o que, que seria produzir fruto? Pode, Luiz.
Igual o senhor falou, procurar um demônio para expulsar, para orar por um enfermo, ir na casa de alguém cheio de problema
isso.
E querer ajudar, pronto. Entrar na vida de uma pessoa.
Ali no Residencial Paraíso, onde você mora?
O Ideone.
Também está cheio de problema, minha filha. Se você for de casa em casa... Só na sua quadra ali, ó.
Só na sua casa, né?
Só na sua casa. E o demônio.
Tá a dona Júlia lá do lado. Tá a dona Júlia ali, ó.
No encontro, veio uma irmã lá de Mossoró. Ó, uma irmã de Mossoró. Tava aqui, tinha um menininho com ela, filho dela. Menininho pequenininho. Né, Rose? Ela falou que foi para a Rose? Leva lá para a Rose contar a história para nós, do menininho.
Oi, Rocinho. Não, ela tá. O meninozinho dela deve ter o quê? Uns 5 anos? Não, 6, 7, né, irmão? Assim, por aí, não sei bem. Ele estava brincando de espada e conversando, né? Brincando de espada e conversando. Aí a mãe dele foi e disse, ai, meu filho, o que, que você está fazendo brincando aí? Aí eu disse, ah, estou brincando aqui com meu amigo demônio. Ele via o demônio, né? E estava brincando com...
Pois é. Um menininho, 5 anos, e ele brinca com o amigo dele. E ele conversa com o amigo dele, ele brinca com o amigo dele. Lá na casa, aonde? Na casa da mãe dele. E qual é a reação da mãe? Qual é a reação da mãe?
Pai, ela, como ela também tem visão, né? Então ela foi expulsou. Não, meu filho, ele não é seu amigo. O demônio não é amigo nosso. Se ele aparecer para você, você diga, sai, eu não quero ser seu amigo, não. Meu amigo é outro. Ela ensinou ele assim, né?
E o menino?
Aí, o menino, na segunda vez, estava dentro da rede com ela e não queria dormir, porque o amigo demônio dele estava chamando para brincar. Aí ela foi e disse assim, olha, fala com ele de novo. Ele não lhe ouviu. Você vai para Deus e diz que você não é amigo dele.
Pois é. O amigo demônio continua na casa. O amigo demônio continua brincando lá. E aí quando nós ficamos sabendo disso, aí ficou aqui, todo mundo querendo, meu amigo demônio, meu amigo demônio. A gente leva na brincadeira. A mãe passou o problema para o filho. Não, quando você fala para ele assim, que você não... Não, gente, eu acho que nós não poderíamos admitir isso. A gente teria que dizer, sabe, entrar em jejum, fazer alguma coisa, sabe, repreender esse demônio, orar com esse menino. Enquanto esse demônio estivesse manifestando ali, porque senão ele vai acompanhar essa criança. Em Fortaleza, Priscila, como é que chama aquela menina em Fortaleza? Tem a irmãzinha dela de 2 anos.
Letícia.
Como?
A Letícia.
Letícia, você sabe da história da irmãzinha dela?
A irmãzinha dela tem 3 anos, 4 anos, 3 anos. Ela tem uma conversa, fica conversando sozinha, aí diz que tem uma amiguinha. Aí ela chegou para ela e falou, como é o nome dela? Pergunta para ela. Aí ela perguntou e a amiguinha respondia, Sofia, sei lá, dizia o nome. Como é que é a roupa dela? Falava qual era a roupa, descrevia tudo. E ela conversa, é amiga dela. Do nada ela passa a conversar, a brincar, dá uma xícarazinha, brinca, dá boneca e tal, como se estivesse ali a menina imaginária, né?
Pois é. E aí, e fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Eu tenho certeza que se nós realmente tivermos essa coragem de procurar, porque Jesus saía de cidade em cidade, ele saía. E ele, onde ele passava, ele estava ali expulsando o demônio, orando pelos enfermos, né? Fazendo. Se você se dispor, eu tenho certeza que tem muita coisa para fazer. Concorda, gente? Vai aparecer coisas assim para você resolver com oração, com fé. Para você provar a sua fé. Será que você realmente tem fé, tem autoridade? Porque se você não tiver, você vai voltar lá em Deus, vai dizer para ele, Senhor, eu expulsei o demônio não saiu. Eu orei pelo enfermo, o enfermo não foi curado. Eu preguei o evangelho ali, não funcionou. Alguma coisa está errada em mim. Ou não? Às vezes não. Mas isso vai te levar até Deus. Porque você vai sentir que não está sendo útil. Amém? Então eu acho que todos nós temos que arrumar um jeito de fazer uma prova na nossa fé. Quem é o meu Senhor? Será que o meu Senhor é Deus? Amém? Amém. Vocês estão entendendo? Vocês concordam com isso? Filipenses, rapidinho, para a gente terminar. Filipenses 1. Comigo. Filipenses capítulo 1, versículo 3.
Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora.
Amém. Por que que Paulo, Paulo Júnior, por que que Paulo, escrevendo ao Filipenses, ele, logo no começo da carta aqui, ele fala, dou graças a Deus. Todas as vezes que eu lembro de vocês, fazendo sempre com alegria oração por vocês. Hã? Exatamente. Dá para o Luiz. Então, em Filipos, em Filipos, havia uma igreja que...
Um povo que trabalhava para Deus. Isso alegrava Paulo.
Isso. Ele via que ali não existia um povo... Você concorda que entristece a gente quando a gente fica sabendo que lá em Araguaína está acabando, que lá em Palmas está acontecendo isso, que ninguém está ligando para nada, que tá, etc. Você não fica triste? Né? Lembra daquela história da gente falar que você, ali no circo, quando põe muitos pratos ali para rodar, e o sujeito vem, roda, roda um prato, roda, roda o outro, aí um outro prato lá começa a balançar, ele corre lá e põe o prato para rodar. A igreja, ela precisa, por si só, sentir se ela tem sido útil. Porque o fruto é que faz você crescer. É o fruto que faz você crescer. Que faz você ficar forte, resistente. A árvore plantada na beira do riacho. É o fruto que faz você ser forte. Que o diabo respeita, que o inimigo respeita você, ele respeita por causa dos seus frutos. A árvore que não tem fruto, ele não considera. Lê, continua lendo. Então, Luiz, você falou que é o quê?
O que alegrava Paulo nas orações dele era um povo que estava trabalhando para Deus, estava produzindo esses frutos.
Amém. Não é só construir, construção, fazer, pintar, botar ar-condicionado. Não é só isso. Isso é fácil. Isso é fácil. Aqui, ó, não é difícil fazer. Agora, pegar uma família, pegar uma casa, pegar uma pessoa que está aí sofrendo, amém? Salvar vidas, muito, muito. Continua, filha.
Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo.
Então, foi um povo que não teve medo, foi um povo que viu Paulo ser perseguido, ser preso e não se escandalizou, continuou fazendo, continuou lutando. Isso para Paulo foi muito importante. Continua.
E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento.
Repete.
E peço isto, que a vossa caridade...
Caridade é amor, amor, amor. Amor pela igreja, amor pela igreja. Eu volto a dizer, não pense você que é eu que sou responsável por... Tem problema ali? Chama o Rocinho. Tem outro problema ali? Chama o Rocinho. Está acontecendo isso. Liga para o Rocinho. Não, não. Mas não é mesmo. Liga para o Josias, ué. Por que não liga para o Josias? É, ué. Liga para a Elma. Fala para a Elma, tá vindo na casa. Vocês concordam? O Wellington, lá no Monte Sião, né, Wellington? Liga pro Wellington, né, no Monte Sião, ou não, Wellington? Não liga, não? Você pensou, Wellington? Chega de manhã lá, você com tanto de coisa para fazer, e o telefone toca. O Wellington, está aqui, demônio manifestando aqui. Está aqui um problema aqui, um irmão está com um problema de enfermidade aqui e tal. E você, como é que você vai fazer? Né? Continua lendo.
E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sincero e sem escândalo algum, até o dia de Cristo.
Vai ler de novo.
Para que aproveis as coisas excelentes.
Então, é produzindo fruto, é fazendo que você vai perceber as coisas excelentes. Quando você vê as coisas, os milagres acontecer, as bênçãos acontecer, sabe, o servo de Deus, ele fica feliz com aquilo que ele fez. Quando ele vê que produziu efeito, que aquela casa mudou, que aquela vida se salvou, ele fica feliz quando ele vê que o que ele fez foi bom, surtiu efeito. Leu 10 de novo.
Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus.
Amém. Cheios de frutos de justiça. O que torna minha veste branca? O que torna minha veste branca? Aquela veste que nós vamos estar com ela no reino de Deus, participar das bodas do Cordeiro, estarão lá os que vestirem de branco. A nossa veste, a nossa... é lavada pelos nossos atos, pelos atos de justiça dos santos. A nossa veste, cada coisa que você faz, tudo aquilo que você faz de bom para Deus, limpa, limpa. Vocês estão limpos pela palavra. Limpa as nossas vestes. Amém? Uma coisinha cobre uma multidão de pecados. Uma coisa que você faz cobre, lava muito a sua veste. Amém? É isso. Põe a mão no arado. Servo de Deus. É isso que Deus está falando para nós. Não ficar conformado. Nós não podemos conformar só com o que nós estamos fazendo, amém? Cada um sai, assim, você não vê o testemunho de Jeová, todo mundo sai com a pastinha fazendo alguma coisa? Você não vê aí, todo mundo, e nós que estamos dizendo que somos servos de Deus, para fazer mais alguma coisa. Acreditar mais, investir mais. Fruto, né? Bendito é o fruto. Então você, às vezes fala, critica, tal, etc, etc. E os seus frutos? Né? Qual a pessoa, qual a casa, qual a vida? Enquanto as normalmente estão sendo ceifadas aí, ó. Não é só aí. Não, tem que trazer. Você tem que guardar. Esse aqui, eu... Né? Esse aqui eu... Eu coloquei no caminho. Se não ficou, eu lutei por ele a vida inteira, tal, mas se não ficou, paciência. Mas Deus viu o meu esforço. Deus viu que eu trabalhei, que eu me esforcei, que eu fiz por ele. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Que o Senhor se alegre conosco. Que nós possamos fazer um pouco mais de sacrifício, dando a nossa vida pelos irmãos. Essa é a caridade de Deus. O amor de Deus, a caridade de Deus. Eu tenho certeza que bem perto de nós tem alguém. Alguém talvez esperando por mim. Esperando por mim. Alguém que eu possa ajudar. Evangelizar, oferecer a salvação, oferecer o caminho e fazer isso com fé, acreditando que aquele irmão, aquele coitado, aquele pobre que entrar no caminho será abençoado por Deus. Será abençoado. Eu tenho que fazer isso com fé. Que entrando no caminho que eu estou andando, seremos todos bem-sucedidos, abençoados. Por que não repartir essa bênção com outros? Por que não estender essa salvação a outros? Será para nós uma graça, porque são frutos que irá contribuir com a nossa justiça, são frutos que irão limpar as nossas vestes. Ajuda-nos, ó Deus, que nós não sejamos então inúteis, né? Que nós não estejamos sendo iludidos, enganados. Não permita, Senhor, que a gente seja dessa forma, iludido, como se estivéssemos agradando a Deus, como se estivéssemos agradando a Deus. Responde, tenha liberdade para responder a cada um de nós. Tenha liberdade para responder a cada um de nós. Se o que nós temos feito é suficiente para nos salvar. Se o que nós temos feito, Senhor Deus, é capaz de lavar as nossas vestes. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, tenha liberdade, fale conosco, corrija-nos, limpa, poda. Tenha liberdade, Senhor, não permita que a igreja pare antes de chegar. Que ela pare antes de chegar aonde? A casa do Senhor, ao Monte Sião, a casa de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, amém, Jesus, amém, Jesus, amém.